Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
João 3, de 1 a 16, tá? Diz assim o texto: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que não é nascido da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Quando Jesus está falando em verdade, às vezes eu já fui questionado por algumas pessoas: o que quer dizer esse em verdade, em especial no Evangelho de João, e somente no Evangelho de João, ele repete 25 vezes essa frase, em verdade, Jesus, quando ele está falando em verdade, ele está querendo dizer assim: olha, não tem outra conversa. Isso é absoluto, o que eu estou falando não tem como mudar. E por isso que ele usa essa frase, tá? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele vem, depois no versículo de João 3,16, que todos nós conhecemos de cor, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor mais uma vez fale conosco. Esse texto é um texto bem propício para a semana de batismo, para a gente poder se motivar, para a gente olhar para nós, como está a nossa vida, e em especial esses que estão se batizando no domingo, que o Senhor os fortaleça. Essa semana é uma semana difícil para quem se batiza. Nós costumamos dizer para as pessoas, falar: olha, vem luta, mas persevera, o Senhor é contigo. Por quê? Porque o inimigo muitas vezes quer desviar a nossa atenção, quer tirar a gente do curso do batismo. Mas vocês estão aqui hoje e o Senhor vai sustentar vocês até domingo, em nome de Jesus, tá? E eu queria falar um pouquinho sobre esse texto conhecido aí, sobre um tema legal para a gente poder entender, que tem pessoas até hoje que não sabem direito como, às vezes, evangelizar, o que falar, o que aconteceu, como é que eu posso evangelizar uma pessoa. E esse texto é um texto propício para você evangelizar a pessoa. E o tema que eu queria falar com os irmãos aqui nessa noite é sobre: agarre essa oportunidade. Esses irmãos que estão aqui agarraram essa oportunidade. O texto de Lucas nos relata que havia um homem rico, muito rico, e ele sobejava, ele gastava, ele tinha tudo do bom e do melhor, e na porta da casa dele dormia um mendigo chamado Lázaro. E esse mendigo, ele tinha feridas e ele não tinha nada além dos cachorros que lambiam as suas feridas. E esse homem nunca deu atenção para esse mendigo, e chegou um dia aonde esse mendigo veio a falecer. E o mendigo morreu, saiu da porta do homem rico, e não passou muito tempo, a Bíblia diz que ele também, o homem rico, faleceu. E aí Jesus relata que o mendigo, ele foi para o seio de Abraão, e o homem rico, ele foi para o inferno. E a Bíblia relata algo, Jesus fala algo muito interessante, que aquele homem rico, ele clama: pai Abraão, mande que Lázaro, aquele mendigo que dormia na porta dele, mande que Lázaro toque com a ponta do dedo na minha língua, para que eu sinta o refrigério. E ele ouve, ele fala para o rico, e assim, se você não ouviu enquanto você tinha tempo, não aproveitou a oportunidade enquanto você teve, agora não tem mais jeito, você já está no inferno. Então, Senhor, avisa para eles, pai Abraão, para eles poderem ouvir o evangelho, para eles poderem entregar a vida. Ele fala: olha, se eles não deram crédito para os profetas, então não adianta sair daqui um morto e ir avisar aquele povo lá em cima para que eles se convertam. Então, nisso tudo, irmãos, a gente vê como é que muitas pessoas desperdiçam a chance de aceitar Jesus, de receber Jesus como Salvador da sua vida. Quantas vezes nós pregamos, quantas vezes nós falamos, quantas vezes nós evangelizamos nossos vizinhos, pessoas lá no trabalho, e muitas vezes as pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas jogam fora essa oportunidade. Então é preciso que a gente agarre essa oportunidade, agarre essa oportunidade. Por quê? Porque Deus criou o homem, irmãos. Quando Deus criou, ele criou o homem perfeito. Deus fez o homem, fez a mulher, eles eram perfeitos, não tinham pecado. Eles passeavam, andavam com Deus. Eles tinham um relacionamento muito íntimo com Deus. Mas Deus, o que Deus fez? Deus permitiu que eles escolhessem. Deus deu o direito, a permissão para eles, que eles fizessem uma escolha. E qual era essa escolha? De obedecer e não obedecer a Deus. E que obediência era essa? Está lá em Gênesis 2, no capítulo 2, no versículo 7, o 15 e o 17, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o Senhor se tornou um ser, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O que Jesus falou, o que Jesus estava falando, estava ensinando para eles e dizendo para eles, falando: eu quero que vocês me obedeçam. Se vocês me obedecerem, vocês vão viver eternamente comigo aqui nesse paraíso, nesse lugar que eu coloquei vocês. Mas daí o que aconteceu, irmãos? No decorrer da história, o homem e a mulher, o que eles escolheram? Escolheram pecar. Lá em Gênesis 3,6 diz que assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. O pastor Paulo disse que esse fruto era coco, porque aqui na Bíblia diz que ele tomou do fruto e comeu. Ele pegou o coco, tomou, depois abriu e comeu. Falei: peraí, pastor, não mistura as coisas não. Mas ele fala que era coco, não era coco, porque aí. Mas a Bíblia diz que era desejável, a mulher viu e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, é impressionante como muitas vezes nós somos enganados, somos ludibriados por nós mesmos, pela concupiscência dos nossos olhos, pela concupiscência da nossa carne e os nossos desejos, o desejo de ter, a grandeza do nosso coração. Eva ali, estava com Adão, Adão recebeu uma ordem e ela tinha de Adão também recebido essa ordem. Mas o que aconteceu? Eva se deixou-se levar por aquela serpente que conversou com ela e acabou ludibriando. E nessa ludibriação, Eva caiu em pecado. E quando caiu em pecado, irmãos, ela pegou e levou para o seu marido, e o seu marido comeu também. Mas antes que tudo isso acontecesse, irmãos, Eva teve a oportunidade de refletir, Eva teve a oportunidade de pensar, Eva teve a oportunidade de sair de perto, e principalmente, eu quero defender os homens aqui, né? Que quando eles pegam esse texto para falar, o pessoal pega lá: onde é que estava Adão, que não viu a mulher que comeu o fruto? Irmãos, ela teve tempo para todas essas coisas e ela poderia ter parado para consultar o seu marido. Ela não foi consultar o seu marido. E de igual forma, essas coisas têm acontecido hoje. Quantas vezes, por não consultar o nosso cônjuge, o marido não consultar a esposa não consultar o marido, os filhos não consultarem os pais, quantas vezes a gente se arrebenta, a gente quebra a cara, a gente cai em pecado e muitas vezes nós levamos outros para o pecado. Isso é muito importante nos atentar. Porque ela poderia ter feito isso, poderia falar, Adão, olha, eu vi o fruto, veio uma serpente, conversou comigo, parece que o negócio é bom, o que, que você acha? Talvez Adão tivesse falado para ela, não, Deus falou para a gente não comer, mas ela já chegou com tudo pronto, e quando isso aconteceu, houve uma separação, o pecado entrou no mundo, foi daí em diante que o pecado entrou no mundo e nos separou de Deus. Eles andavam juntos com o Senhor, eles caminhavam com Deus dia após dia, mas a partir desse momento houve uma ruptura. Foi por isso que Jesus teve que descer, Jesus teve que vir nessa terra para poder curar essa ferida que foi causada por conta do pecado, essa separação. Jesus veio nessa terra para nos reconciliar de novo com o Pai. Uma separação dura. Lá em Gênesis 3,8 diz que ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam na presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Essa ruptura fez com que o homem se escondesse de Deus, e até hoje nós vivemos nessa brincadeira de esconde-esconde com Deus. A gente peca, a gente foge. Quantas vezes a gente faz alguma coisa, ao invés de nós queremos buscar a Deus, a gente acaba fugindo do Senhor. Sofremos muito, sofrem da síndrome de Adão. Quantas pessoas que pecam e não conseguem voltar mais, por quê? Porque se escondem de Deus. Isso gerou um vazio muito grande no coração do ser humano. Isso gerou um buraco no coração do ser humano. E é esse vazio que leva o homem a buscar o transcendente. Todos os homens vivem em busca, aí eles vão atrás de religiões, de tantas outras coisas, para poder preencher esse vazio, mas só Jesus é que pode preencher esse vazio. Só quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, nós podemos preencher esse vazio. E com Nicodemos não foi diferente. Nicodemos era esse homem, a Bíblia diz lá no versículo 1, onde nós lemos aí, havia entre fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, irmãos, quem que era esse cara? Esse cara era um cara da lei, era um cara considerado um homem bom, religioso, guardador da lei daquela época. Era um homem tido como uma autoridade de respeito por todos. Pertencia a um partido, o partido chamado fariseus. Talvez o erro dele foi ter se misturado com partido, né, irmãos? Que a gente, enquanto está, às vezes, falando de política, beleza, mas quando você se mistura com partido, é um problema sério. Mas ele pertencia ao partido dos fariseus. Esse partido, ele não sabe, a gente não sabe exatamente quando ele surgiu, mas talvez o segundo século antes de Cristo, por conta desses homens que guardavam, os escribas, que escreviam a palavra do Senhor, para defender essa palavra daqueles, dos gregos, das heresias, de tantas coisas ruins que estavam entrando no meio do povo de Deus. Então eles montaram o partido dos fariseus, eram eles que guardavam a palavra do Senhor. Mas embora ele fosse um homem bom, um homem que tinha um status, tinha uma religião, ele necessitava de algo mais. Nicodemos necessitava de algo mais, e ele vai à noite, procura Jesus, para poder falar com Jesus. E qual a Nicodemos, irmãos? Quantas pessoas que estão aí fora, e às vezes na igreja, propriamente aqui dentro da igreja, mas estão precisando de algo mais, estão precisando ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Estão precisando ter um impacto, como Paulo teve lá no caminho de Damasco, ter um encontro como Jesus Cristo. Ai, irmãos, a gente precisa disso, porque enquanto as pessoas não tiverem um encontro verdadeiro, enquanto muitas vezes as pessoas dentro da igreja, que vivem por religiosidade, às vezes por algum tipo de troca, não tiverem um encontro com Jesus, verdadeiramente, ainda vai ficar faltando a completude, porque só Jesus é que pode trazer essa completude no coração. Nicodemos, embora sendo um homem da lei, conhecia toda a palavra, faltava completude no coração dele. E lá no versículo 2 diz que este, o Nicodemos, de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E o detalhe importante aqui, irmãos, para a gente tirar para nós desse texto, é que Nicodemos, ele tinha ouvido falar de Jesus. E como é importante nós falarmos de Jesus, é por isso que nós temos que falar de Jesus para as pessoas, não calar a nossa boca. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão angustiadas, essa pandemia trouxe tanta dor, trouxe tanta ferida, separou tanta gente, isolou tantas pessoas, então nós precisamos falar de Jesus. Por quê? Porque essas pessoas que ouviram falar de Jesus, talvez na hora, o seu vizinho, alguém próximo de você, talvez lá no trabalho, talvez não reflita em nada isso, mas lá na frente pode refletir, porque Nicodemos não ouviu daquelas pessoas ali perto, mas ele ouviu falar de Jesus. E ele foi procurar Jesus, e talvez essas pessoas que nós já falamos de Jesus Cristo para ela, talvez um dia elas venham procurar Jesus, e são tantos testemunhos que nós ouvimos aqui. Olha, uma vez lá no trabalho, uma vez em tal lugar, alguém falou, eu nem quis saber, mas num dia eu estava precisando, e eu clamei o nome do Senhor Jesus, e Ele me ouviu. Glória a Deus. Por isso, nós precisamos fazer como o semeador. O semeador, ele saiu e saiu semeando. Então não se preocupa, porque, ah, esse aqui, ele não tem jeito não. Tem jeito para todo mundo. O Senhor ama a todos, é por isso que a gente tem que pregar. O semeador saiu semeando, caiu em terreno rochoso, caiu no meio dos espinheiros, caiu no meio, na beira do asfalto, mas caiu em terra boa. Por isso que nós precisamos falar do Senhor Jesus. Mas só ouvir do Senhor Jesus não basta. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho e saber pregar o Evangelho para Jesus. João 3, aí do 3 a 5 que nós lemos, ele diz assim: Jesus, em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer de novo. É necessário um novo nascimento. Não basta simplesmente, às vezes, a gente ouvir falar de Jesus. Não basta simplesmente vir na igreja. Não basta simplesmente se batizar. Quantas pessoas se batizam, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo? É preciso nascer de novo. Esse é o testemunho de Jesus, isso é o que Jesus disse. E o que eu preciso para nascer de novo? Essa é uma pergunta que pairava lá no coração de Nicodemos, e essa é uma pergunta que paira no coração de muita gente hoje. O que é preciso para nascer de novo? Primeiro, irmãos, nós precisamos reconhecer, a pessoa precisa reconhecer que é um pecador. Essa é a nossa mensagem. Olha, você precisa reconhecer que você é um pecador e precisa de Jesus. Nós vemos aquele ladrão na cruz, estava lá os dois ladrões, um criticando Jesus, salva-te a ti mesmo, salva a gente também. O outro falou, cala a boca, cara, porque nós estamos errados. Eu errei, você errou. Ele, o outro não reconhecia, mas um reconheceu e ele falou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele ladrão foi salvo. Ele reconheceu que era um pecador. Então é preciso reconhecer. A segunda coisa, precisa se arrepender dos seus pecados. Um arrependimento verdadeiro dos seus pecados. O testemunho de Zaqueu é fantástico, porque Jesus entra na casa de Zaqueu, fala, se apresenta para Zaqueu, e no final da conversa Zaqueu fala, ah, Senhor, eu resolvo dividir tudo que eu tenho com aqueles necessitados, restituir 4 vezes mais aquelas pessoas que eu lesei, e fala para Jesus tudo o que ele queria fazer. E Jesus falou, hoje entrou salvação naquela casa. Por quê? Porque Zaqueu se arrependeu de tudo que ele tinha feito, dos roubos, das falcatruas, de tanta coisa que ele tinha feito errada. A terceira coisa, nós precisamos confessar, por isso que nós confessamos Jesus como Salvador e Senhor, porque tem pessoas que querem Jesus só como Salvador, mas na hora de ser Senhor da sua vida, as pessoas pulam fora. Então nós precisamos confessar com a nossa boca que Ele é Senhor, que Ele é Salvador da nossa boca. A palavra do Senhor fala que se confessares, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você vai ser salvo. E a última coisa, que às vezes a gente fala, ah, eu já reconheci meu pecado, já me arrependi, eu já confessei Jesus com a minha boca, então te falta uma coisa. Jesus diz assim, ó, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Isso é seguir Jesus. Tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir. Não implica somente em crer. Crer, todo mundo crê. Se você perguntar para aí fora para as pessoas, é crer. Ah, eu creio. A Bíblia diz que o diabo crê e treme. Mas é preciso seguir a Jesus, seguir em obediência. Jesus disse, você quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós não sabemos se Nicodemos seguiu a Jesus, continuou seguindo a Jesus ou não, mas ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade e não agarrou essa oportunidade. Hoje, muitos, talvez aqui na live, tenham também essa oportunidade, está precisando dessa oportunidade. Hoje você está tendo oportunidade de ouvir de Jesus, de poder agarrar essa oportunidade, de poder abrir o seu coração, se arrepender dos seus pecados. Então faça isso hoje, porque hoje é noite de salvação. Cada dia o Senhor nos dá a chance de recomeçar. Cada dia o Senhor nos dá a chance de começar de novo. Esses irmãos que vão se batizar aqui, eles agarraram a oportunidade. Glória a Deus por isso. Porque eles apresentaram Jesus para eles e eles falaram, não, eu vou agarrar essa oportunidade, eu quero essa oportunidade. E eles estão sendo selados através do batismo no domingo. Domingo vocês estão selando o novo nascimento de vocês. Vai ser bênção, uma festa linda que vamos fazer. Agarre essa oportunidade. Mateus 24, 32 e 33, Jesus diz, agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vierem todas estas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. Ele está à porta. Que tempo é esse, irmãos? Que coisas são essas? Irmão, nós estamos vendo aí fora tudo o que está acontecendo. Não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem acompanhado o Afeganistão, tem acompanhado aqui no nosso Brasil, tanta coisa ruim acontecendo, no mundo aí fora. A gente está vendo tanta tragédia, tanta catástrofe, nós nunca vimos isso que a gente está vendo hoje. Então hoje é tempo de buscar ao Senhor, de conectar-se com o Senhor. É tempo de andar de modo digno com o Senhor. O Senhor está fazendo um convite para a igreja. O Senhor está chamando aquele, se você não entregou a sua vida para Jesus Cristo ainda, hoje é o dia aceitável, agarre essa oportunidade. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus disse que fala assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Isso é o que o Senhor quer fazer, isso é o que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer que você derrame o seu coração diante do Senhor. Eu não sei se aqui hoje tem alguém que quer derramar, que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, que quer agarrar essa oportunidade nessa noite. Mas se tem alguém aqui que quer fazer isso, eu quero que todos abaixem a sua cabeça agora. Vamos orar, fechar os olhos. Se tem alguém aqui que precisa fazer essa entrega, que está dizendo, ah, eu quero agarrar essa oportunidade hoje. Você pode fazer isso aqui, aí na live, se tem alguém entregando a vida para Jesus, dizendo, eu preciso agarrar essa oportunidade hoje, hoje é o dia. Jesus fala, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração, agarre essa oportunidade. Tem alguém aqui que deseja aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Amém, glória a Deus. Agarrou, tem um irmão aqui que agarrou essa oportunidade. Tem mais alguém aqui que quer agarrar essa oportunidade, entregar a vida para o Senhor Jesus? Tem alguém aí na live que quer entregar, agarrar essa oportunidade que Deus está dando para você hoje? Se manifeste na live. Temos aí o banner com o nosso telefone. Nós, você pode se manifestar aí no chat, mas também pode ligar amanhã para cá. Nós teremos o maior prazer em te receber, em te abraçar aqui. Meu irmão, faça favor, vem aqui na frente. A gente quer orar por você. A igreja, vamos ficar de pé. A gente vai orar agora. Se tiver mais alguém, pode vir aqui. Se tiver alguém entregando a vida para o Senhor Jesus, falando, puxa, eu preciso aproveitar a oportunidade. Se você tem dúvida, Se você tem dúvida de verdadeiro dessa sua conversão, se você é uma pessoa convertida, hoje é o dia de você realmente se achegar ao Senhor, se aproximar dEle e colocar o seu coração, falar: Senhor, eu quero viver uma vida de entrega, uma vida, Senhor, onde eu renuncie às coisas do mundo na minha vida. Ó Deus, que eu tome a minha cruz e me ajuda a te seguir. Hoje é dia de você estar fazendo isso. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela bênção da salvação. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor continua fazendo milagres. Milagres, ó Deus, de transformar vidas, de mudar vidas, como mudou a vida desse teu filho nessa noite. Está mudando a vida dele, Pai. Ó Deus, trazendo um novo tempo, trazendo nova vida. Esse teu filho, Pai, não está deixando a oportunidade passar. E eu peço ao Senhor Jesus, por misericórdia, por amor ao teu filho, Senhor, se apresenta para esse teu filho, Pai. Se faz presente nessa vida, Senhor, que ele possa verdadeiramente experimentar das grandezas do Senhor, das grandezas do céu, do reino de Deus, ó Pai. Sustenta esse teu filho, sustenta essa caminhada, Senhor, para que ele possa a cada dia confessar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele, Pai. Obrigado por esse tempo, toma ele nas tuas mãos, Senhor, protege esse teu filho, Senhor, ergue ele, Pai, para a tua glória, Senhor. E eu oro por esses irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor. Se tem alguém que tem alguma dúvida no coração, ó Pai, se tem alguém, ó Pai, que anda, Senhor, meio no evangelho, Pai, ó Deus, toca nesses corações, Pai. E ó Deus, estabiliza cada um desses teus filhos, Pai, para que, ó Deus, estejam com a sua fé, ó Deus, sadia, crescendo a cada dia, dispostos a trabalhar no reino, Senhor, dispostos a trabalhar para o Senhor. Pai, glorifica o teu nome nas nossas vidas, Pai. Faz isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó Deus, e é em nome dele que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Eu não sei se tem algum irmão do Jink aqui. Se tiver, por favor, conduz esse irmão. Se não, por favor, só conduz, pega ali o telefone dele direitinho. Nós temos uma Bíblia ali para te dar de presente, tá bom? Você acompanha ali Eduardo, nosso diácono, tá? Ele vai te conduzir ali. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor com essa música. Vamos encerrar o nosso culto, porque nós vamos entrar em assembleia agora.